sua esmagadora maioria, pela TAP. E por isso isto mostra-nos bem, e é difícil nós conseguirmos colocar ali um preço e um valor nisto, porque isto dá centralidade a Portugal. Um dos nossos maiores argumentos na defesa das negociações com Bruxelas era isto, era nós sabíamos que tínhamos ali um ponto a favor. A TAP não era só uma companhia aérea que servia Portugal. A TAP era uma companhia aérea que servia à Europa. E isso era uma grande vantagem. Bom, que infelizmente está profundamente limitada, como sabem, Madrid e a Ibéria, e Barajas é o hub da Ibéria, tem 4 pistas. E isso limita a capacidade que Portugal tem de potenciar esta centralidade no Atlântico, que não é nenhuma novidade, foi mesmo no Atlântico que nós nos fizemos. E na aviação nós também podemos, aos dias de hoje, aproveitar esta grande vantagem competitiva, e a TAP é central nisso. Sem a TAP e o Hub, nós não conseguíamos aproveitar esta centralidade. E, portanto, dizer-lhe que, do ponto de vista quantificável, nós temos esse estudo da McKinsey. Há esta dimensão que não é facilmente mensurável. Depois, também conhecem a importância que tem para as exportações, e que tem para as exportações líquidas, e a importância que tem para outras empresas, para centenas largas de empresas portuguesas.
Aproveitando as considerações que foram feitas, eu avançaria para outro tipo de pergunta. Porque muitas vezes é feita uma narrativa, no meu entender, demasiado simplista, que a inexistência da TAP, o mercado ocuparia-se de ocupar essas vagas. E se isso poderá ser verdade, ainda que não imediato, nas ligações ponto a ponto, gostaria de conhecer a sua opinião relativamente às ligações intercontinentais da TAP.
Espero que não tenhamos de correr esse risco para comprovar, mas eu não tenho muitas dúvidas de que a TAP não seria substituída. Enquanto transportadora intercontinental, porque o investimento numa companhia a ocupar e explorar um hub não é uma decisão simples. E quando nós temos um hub que ainda para mais tem uma companhia aérea que liga à maioria dos países da América do Sul e da América Central, que é a Ibéria, não era impossível fazerem também esse... substituírem a TAP na ligação ao Brasil, e por isso é que eu digo várias vezes que o fim da TAP seria substituída, não era em Portugal, mas seria substituída reforçando a operação desde logo da Ibéria, não só, mas desde logo da Ibéria, e por isso não tenho muitas dúvidas de que, se a TAP fechasse, nós perderíamos essas ligações. E mesmo no ponto a ponto, obviamente que muitas dessas ligações poderiam ser substituídas, mas há um conjunto de ligações, porque às vezes há ligações que são feitas a partir de Lisboa que são deficitárias ou que não são altamente rentáveis, mas que existem. Há ligações que são feitas a partir de Lisboa para vários destinos europeus que só existem porque elas são parte de uma ligação que é feita a partir do Brasil e que obviamente depois tem que ter ligação também para a Europa. Isto é, nós fazemos 8 mil quilómetros, imagino, não sei se estou a dizer bem, de São Paulo para Lisboa, ligação do Rio de Janeiro para Lisboa, de Washington para Lisboa, de Luanda para Lisboa, e depois os passageiros distribuem-se por outros e viabilizam outras ligações à Europa, a outros países da Europa. E por isso, a função hub and spoke não seria substituída, essa função de distribuição de voos não seria substituída, na minha opinião, e muitas das ligações ponto a ponto poder-se-iam perder, sendo que também é verdade que nós sabemos que há uma procura que não está neste momento satisfeita e que poderia rapidamente, ou que podia escalar, mas não tenhamos dúvidas, as ligações ao Brasil e aos Estados Unidos e mesmo à África ficariam fortemente abaladas e prejudicadas, e isso de facto é o que faz a grandeza e viabilização do hub. E é por isso que não tenho a menor dúvida do falhanço que seria para o país nós perdermos a TAP. A ideia de substituição rápida é uma ideia teórica que alguns adotaram como programa político, mas que não é confirmado pela realidade desde que existe economia de mercado e sistema capitalista. Não é assim que funciona a economia. As coisas não se ajustam dessa maneira, por variadas razões, que não é esse o debate que interessa fazer agora aqui.
Esta intervenção vai no seguimento até daquilo que foram as declarações também aqui do Dr. Miguel Frasquilho na CPI, onde deixou claras reservas de que essas ligações pudessem ser feitas através de Lisboa e mais facilmente a partir de Madrid ou Londres, que seria uma dificuldade acrescida. Eu avançaria para umas últimas perguntas sobre o plano de reestruturação. Havia a principal preocupação no desenho do plano de reestruturação foi mesmo ter uma TAP viável, independentemente dela ser pública ou ser privada.
O objetivo, também já o disse várias vezes, o objetivo da intervenção não era que a empresa fosse pública, 100% pública. Esse não foi o motivo da intervenção. O motivo da intervenção foi salvar a TAP. E é por isso que o discurso que nos é apresentado de haver uma espécie de hesitação, divergência ou mudança de opinião, nós em 2020 não intervencionámos a TAP para que ela fosse 100% pública, nós intervencionámos a TAP porque não queríamos que ela fechasse. E é por isso que desde o início foi dito que nós achávamos que a TAP devia abrir o capital e devia, de alguma forma, estar integrada num grande grupo de aviação. Porque achamos que isso permitiria à TAP ter sinergias que não tem, estando a operar sozinha, mesmo fazendo parte de alianças. Uma coisa é estar integrada num grupo de aviação, outra coisa é ter uma aliança. É integrar uma aliança.
O equilíbrio que foi feito entre manter a operação, os cortes salariais, que agora estão a ser repostos e o contratar da TAP está a ser repostos, podem ser entendidos hoje como um sinal de sucesso na implementação do plano de reestruturação?
É um sinal, claro, de recuperação mais rápida do que o esperado da TAP e, portanto, de sucesso da implementação do plano de reestruturação, sim, parece-me correto.
Uma última pergunta ainda sobre este tema. Foi membro desde o primeiro dia deste governo que tomou opções diferentes na TAP, até à altura da saída. Em algum momento foi assumido que esse governo pretendia uma TAP 100% pública?
Nunca.
Passaria para um outro tema, à saída de Alexandra Reis. A minha primeira pergunta é, recebeu, e aqui já foi referido, um e-mail da doutora Alexandra Reis a 29 de dezembro, depois da reconfiguração da estrutura acionista, onde colocava, evidentemente, o seu lugar à disposição. De que forma é que foi interpretado esse e-mail?
Foi interpretado como a cordialidade de alguém que tinha visto o acionista que indicou para a TAP-SGPS, não para a TAP-SA, mas não mais do que isso, porque, obviamente, é no mesmo e-mail. A engenheira Alexandra Reis deixa claro que quer continuar na TAP e, portanto, era um assunto que para nós estava resolvido.
O facto de não ter existido uma resposta formal também se prende devidamente a isto, por se entender que aquele e-mail, no fundo, é também uma espécie de e-mail de cortesia face a uma alteração acionista. Podemos depreender essa
Sim.
afirmação?
Não, claro, para nós foi assim que foi interpretado.
Foi aqui também referido que numa reunião com a ex-CEO da TAP, que foi transmitida a indicação de que pretenderia proceder a alterações na estrutura acionista, no Conselho de Administração. Já aqui falou sobre o que entende que deve ser a autonomia que é dada a alguém que se contrata para desenvolver um programa muito exigente de reestruturação num momento difícil da empresa, mas foi-lhe dada alguma justificação objetiva de incompatibilidade com Alexandra Reis?
Eu não consigo estar a reproduzir a conversa que tive no 4 de janeiro de 2022, mas a impressão com que fiquei até hoje é de que havia claro, não só uma vontade de revisitar a Comissão Executiva, de ter uma ideia diferente para a mesma, mas que havia também um mal-estar.
Para o acionista, neste caso, aquilo que era fundamental era que a TAP tivesse as condições para executar a sua missão e não perceber qual é que era a insanabilidade desse mesmo conflito. Correto?
Bom, o que eu soube e percebi na reunião, para mim, era suficiente. Eu queria que a CEO, que nós tínhamos contratado para liderar a Comissão Executiva e liderar a implementação do plano de reestruturação, sentisse que se podia, que se revia na totalidade dos membros da Comissão Executiva. Isso para nós era claro, para mim era claro.
Os seus momentos de participação, podemos assim resumir neste processo, é este primeiro contacto onde formalmente é dado o aval a que haja esta negociação de saída, e depois tem conhecimento em dois momentos de aspectos ligados a essa negociação. O dia 1 e o dia 2, dois dias antes da concretização desse acordo. Em algum desses momentos recebeu o Dr. Pedro Nuno Santos ou alguém do seu gabinete mais informação do que os valores da operação em causa?
Que eu saiba, não.
Também não.
Eu não, e que eu saiba, os outros membros também não.
Portanto, o acordo de cessão de relações contratuais, o clausulado do justificativo jurídico do contrato, nunca foi recebido por si?
Não.
Uma nova questão, se consegue perceber por que motivo o Presidente do Conselho de Administração nunca foi envolvido neste processo?
Não consigo dar resposta a isso. Ele foi envolvido no fim, não é? Mas a partir de uma determinada data. Mas não consigo. Envolvido, informado, não, quer dizer, não, eu aí sei o mesmo que vocês, não sei mais. Que vocês, que os seus deputados, peço desculpa.
Sobre ainda a Alexandra Reis, mas numa vertente mais próxima da entrada da nave, sabe qual é o motivo pelo qual, qual é o principal motivo pelo qual este lugar estava vago desde 31 de agosto de 2021? Isto é importante para nós porque muitas vezes parece que existe uma causa e efeito de entrada na nave e o lugar livre. Questionaria, e porque o meu tempo está a terminar, Sr. Presidente, deixaria duas perguntas seguidas. Se alguma vez foi questionada ou posta em causa a competência de Alexandra Reis para a função, e se recorda de ter visto para a função da NAVE, e se recorda de ter visto o parecer da CRESAP sobre a sua indicação?
Aí várias coisas, Sr. Deputado. Estava vago desde agosto. Não, imaginar não esperar, não teve à espera, não é? Quer dizer, acho que, entretanto, a informação e o debate que aqui se teve deixa isso claro. Não se tinha conseguido encontrar ninguém que preenchesse os requisitos necessários para a nave ainda, aliás, como ainda hoje. A engenheira Alexandra Reis tinha os requisitos todos necessários para a função. A CRESAP, obviamente, passou o crivo da CRESAP, mas ainda mais, se não passasse não podia, mas mais ainda do que isso, desse momento que é relevante, do ponto de vista formal e legal. Era alguém que nós sabíamos que era competente, trabalhadora, conhecia da aviação civil, e cumpria, eu julgo que havia também a questão de género que tem que ser, do ponto de vista legal, cumprida. E, portanto, ela, a engenheira Alexandra Reis, permitia cumprir todas as caixas que a habilitavam a ir para a função. E, daquilo que sei, em pouco tempo fez transformações já relevantes na nave. que aliás confirmam a escolha certa que foi feita.